consegui chegar, eu estava participando de um encontro de famílias e saí o mais cedo que eu pude para dar tempo de chegar aqui e estar com vocês. É sempre um tempo tão abençoado quando a gente pode estar em família. E não tem nenhum lugar no mundo que eu me sinta mais abençoado do que aqui, na nossa casa, onde estamos juntos num tempo para servir aquele que é o único digno de ser servido, adorado, exaltado. Esse mês nós estamos numa nova série de mensagens e vem, como de costume, um pacote de ações, de oportunidades de desenvolvimento. No fim desse mês, no último sábado, mais especificamente, é de manhã, como é que está o horário disso? Dri? De manhã, de tarde? No Campus Norte, à tarde, e na EPNB de manhã, nós vamos ter uma oportunidade de um seminário sobre vida financeira. Esse é um seminário feito por uma especialista, ela vem de Belo Horizonte, ela era aqui de Brasília, ela é corretora de investimentos, mas ela já esteve por aqui e já foi um tempo de bênção e de crescimento na vida de muita gente. Nós moramos na região com a maior renda per capita do Brasil, nós provavelmente temos uma condição financeira bem melhor do que a gente reconhece, porque a gente acha que não está tão bom assim. Depois vou falar um pouquinho sobre isso. Mas ela tem uma habilidade de ajudar de uma maneira muito prática, muito simples, com dicas de fato relevantes, transformadoras, de como você pode ter uma vida financeira que não foca só em arrecadar, só em juntar, mas que te dê qualidade de vida, que dê a você condições de cuidar bem daqueles que você ama, e ainda assim ser uma pessoa previdente. É bênção de Deus termos pessoas assim, com essa habilidade, e ainda com a mesma fé. E se você quiser participar desse seminário, você precisa fazer a sua inscrição logo na saída, e parte da sua inscrição vai ser para pagar o livro que você vai levar, que é o livro do Andy Stanley. O Andy escreveu um livro extraordinário, Como Ser Rico. E aí você pensa assim, essa é uma fórmula, mas veja, o título tem um subtítulo. É Como Ser Rico. Não é o que você tem, é o que você faz com o que tem. Então ele é para você. Não é um daqueles materiais que você compra 5 passos ou 10 ações para você fazer uma fortuna. Para você ter o seu primeiro milhão antes dos 18 anos. É muito fácil, é só receber do pai, tá tranquilo. Agora, uma dica só e já resolve, né? Então, esse é um material bom. Se você não puder fazer esse workshop com ela, eu sugiro que você leve o livro assim mesmo, porque esses princípios são fundamentais na nossa vida e eles mudam a nossa caminhada. Domingo que vem, eu não sei se está no seu radar, mas domingo que vem é dia dos pais. Quantos pais tem aqui? Deixa eu ver, tá pouco, gente, tá pouco. Que Pedro, presta atenção. Gente, vocês sabem que o Pedro e a Dessa estão de volta? Levanta aí, você pode dar um aplauso. E a Dessa voltou grávida, o Pedro já está levantando a mão aí, ó. Projeto é uma coisa. Tem que sair. Gente, bem-vindos de volta. Que alegria que vocês estão de volta. Demorou demais. Esse ano foi o ano mais longo desde que eu cheguei nessa igreja. Que bom que vocês estão de volta. Domingo que vem você vai ouvir o Pedro pregar. Eu, se fosse você, eu não faltaria. Dia dos pais esse ano é para mim a realização de um sonho. Eu, se fosse você, eu não faltaria. Tem alguns anos que eu sinto uma injustiça. Porque no Dia das Mães é uma babação, é um negócio assim, é Dia dos Pais, bota alguém para pregar para bater na gente, vocês já perceberam? Dia dos Pais a gente só toma pancada, tá errado esse negócio, totalmente errado. Então esse ano a gente vai fazer direito. E se fosse você eu ficaria ligado. Se você vai almoçar fora com o pai, faz uma reserva, porque senão não vai ter vaga no restaurante. Agora tem gente que já aproveita para não vir. Eu quero encorajar vocês a estarem aqui, porque vai ser um tempo muito, muito especial. Então, eu acho que nós estamos conseguindo chegar onde a gente precisa chegar, nessa restauração da dignidade dos pais que foram injustiçados por décadas, por centenas de anos. Chegou o fim desse tempo de opressão na nossa vida, veio a nossa libertação, nosso resgate. Quero apresentar para vocês Renato e a Kênia. Renato e Kênia estão aqui, eles são lá de Gramado. Vem aqui um pouquinho só. Eu queria que você orasse por eles e lembrasse deles, porque Renato e Kênia, eles decidiram ir para Gramado, no Rio Grande do Sul. Sabe que um chamado para servir em Gramado é um negócio maravilhoso, né? Sabe que a Suíça também é boa. Mas o que você talvez não saiba é que Gramado, por muitos e muitos anos, foi uma cidade muito difícil para a penetração do Evangelho. E as igrejas da nossa denominação, em particular, nunca conseguiram praticamente nada lá. Muitos movimentos evangélicos começaram, tiveram um pequeno crescimento e desapareceram. A experiência do Renato e da Kênia em Gramado é algo extraordinário. E por que que eu quis que eles viessem aqui? Porque você talvez não saiba disso, talvez você nem estava aqui na época, mas você contribuiu financeiramente por algum tempo para que aquilo que Deus colocou no coração deles pudesse acontecer. E Deus fez coisas extraordinárias, além de plantar uma igreja linda, e é uma igreja crescente, a maior igreja que nós já tivemos naquela região na história. A gente nunca ouviu falar de nada parecido. E eles também não só plantaram a igreja em Gramado, como eles já plantaram outras igrejas a partir de Gramado, em outras cidades em volta. E Deus deu para eles um prédio espetacular. Você ficaria com vergonha de trazer eles para o nosso ambiente aqui se conhecesse o lugar que eles têm lá. Porque Deus abençoa quando a gente é fiel. Eu queria que vocês orassem por eles, porque o Renato e a Kênia, eles decidiram dar a vida deles. Não é aquele negócio assim, de um missionário que vai, se alguém me sustentar, ele fica. Ele, inclusive, já não recebe mais nada dos outros. Eles já estão numa vida autossuficiente. Eles abriram mão de carreira, de muita coisa, e eles decidiram que aquele lugar é o lugar que eles vão ficar até Jesus voltar. Amém. Ou eles irem antes, né? Não sei qual vai ser primeiro. E para mim esse é o entendimento correto. Quando eu dou a minha vida, não só para missão, mas para um povo, para uma região. E eu queria que você orasse por eles comigo. Eles estão aqui por uns dias com as crianças, voltam amanhã, mas provavelmente, nós vamos costurar isso direito ainda, mas provavelmente nós vamos ter pelo menos duas viagens anuais com voluntários nossos para ir lá ajudar, fazer treinamento, fazer ações específicas. E eu sei que não é um sacrifício para Gramado, eu sei. Mas não é uma viagem de turismo, é uma viagem para o reino. E a gente teve uma época que a gente achava que só no sertão ou na África é que precisava do evangelho. O evangelho é necessário em absolutamente todos os lugares do mundo, incluindo em Gramado. Eu quis ser voluntário para ir lá, mas não me aceitaram para ser pastor lá, então eu fiquei em Brasília. Mas é uma honra tê-los aqui, e eu tenho muito respeito por vocês, pela vida, pelo testemunho, pelos frutos que Deus deu para vocês. Você pode estender a mão sobre eles? Pai querido, obrigado pela vida do Renato, da Kênia, dos seus filhos, das meninas que o Senhor deu para eles. Obrigado, Pai, porque o Senhor deu uma paixão e uma determinação que não são comuns, mas mais do que isso, o Senhor não deu para eles um discurso e um argumento, o Senhor deu para eles frutos, e frutos que permanecem. Obrigado, Pai, por aquela igreja linda que está viva e ativa em Gramado. Obrigado pelas igrejas que já foram plantadas através da visão e do investimento deles. Obrigado porque isso é só o começo. Ó Pai, nós queremos andar com eles, nós queremos ser parceiros deles, nós queremos, junto com eles, ajudar a contribuir para o crescimento do Teu reino e para o engrandecimento do Teu nome. Ó Pai, obrigado porque eles não se recusaram a entregar absolutamente nada, inclusive seus bens,
para que a Tua vontade fosse feita ali. Agora, Pai, nós pedimos que o Senhor cumpra também aquelas promessas de que eles vão receber 100 vezes mais, porque a Tua palavra sempre é cumprida. E que o Senhor possa usar pessoas aqui, quem sabe até alguns que o Senhor vai colocar no coração para eventualmente até irem morar lá, para contribuir, para servir, para construir, para doar. E que o Senhor possa, de uma maneira linda, continuar essa obra tão extraordinária que o Senhor está fazendo ali através da vida deles. Abençoa toda aquela região e que a vida deles possa expressar Jesus Cristo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser depois, procura eles, faz um contato. Lembre de orar por eles. Obrigado por estarem aqui. Bênção ter vocês. Nós fizemos uma vez essa série e a gente voltou com o mesmo título, sempre com a ideia de que essa venha a ser uma das séries anuais. Mas da primeira vez a gente parou um pouco, depois que eu aprendi algumas coisas com o Roberto aqui na hora do dízimo, eu estou até pensando em escalar ele para pregar essa série agora que eu vou estar agosto fora mesmo. O pastor Roberto está indo muito bem. A gente só precisa marcar a data da ordenação dele. Ele formou no seminário já tem 6 meses, já está mais do que na hora, né, de apertar você num concílio daqueles bem rabugentos. Mas Roberto é na prática o nosso pastor de pequenos grupos. Ele faz isso voluntariamente, ele não faz isso porque ele fez seminário, ele fez seminário porque ele quis se preparar melhor para aquilo que ele já vive, a realidade que ele já vive. E eu sempre tenho me perguntado por que é que nós vivemos como nós vivemos. Essa série nós chamamos de Vida de Rico, não porque nós queremos que você se sinta rico ou que você se ache melhor do que os demais. Porque a maioria de nós talvez não se sinta rico, mas talvez você seja mais rico do que você imagina. Segundo o IBGE, eu estava dando uma olhada essa semana, a média nacional de rendimento mensal, presta atenção, rendimento mensal domiciliar per capita. Não é só o rendimento de um, rendimento mensal domiciliar per capita da população residente é de R$1.373 no Brasil. Está começando a se sentir meio rico? Fala que isso não é verdade. De 27 estados brasileiros, apenas 8 estados estão acima dessa média nacional. Eu vou repetir, R$1.373 mês, média nacional. Tem 8 estados acima disso. O Distrito Federal é o primeiro no Brasil. Então, no Distrito Federal, o rendimento nominal mensal per capita da população residente é de R$2.460. A maioria de vocês está acima da média mais alta do Brasil. E se você frequenta esse campus, provavelmente você está muito, muito, muito acima. Mas deixa eu te dar um outro dado que eu pincei lá no site da ONU. Se você tem um rendimento igual ou superior a R$10.530 por mês na sua casa, você estará entre os 4% mais ricos do mundo. Você diz, mas isso aí não paga minhas contas. Essa informação não coloca meu cheque especial em dia. Essa informação não muda a parcela do financiamento da casa que está atrasado. É verdade. Mas eu queria que você entendesse uma coisa,
que Deus colocou você numa condição diferenciada. Por várias razões. Mas Ele te deu oportunidades diferentes. Alguns de vocês vieram para Brasília porque passaram num concurso federal. E alguns saíram de pequenas cidades do interior de estados pobres. E talvez o nível educacional disponível naquela cidade não era muito alto. Mas por alguma razão, Deus deu condições para que você ou se destacasse por uma capacidade diferenciada que Ele te deu, ou porque os seus pais, de alguma maneira, conseguiram colocar você na melhor escola possível, e você deu conta de passar num concurso, que para outros que cresceram com você era alguma coisa muito além do sonho. E se isso aconteceu com você, provavelmente aqueles que você deixou na sua cidade acham que você é um milionário. Eu conheço pessoas que chegaram aqui, construíram uma casa, a casa deles vale mais de 1,5 milhão, 2 milhões hoje. Não que eles botaram esse dinheiro no imóvel, mas enfim, ele, se fosse vendido hoje, venderia por isso. E nem se ele juntar todos os imóveis de todos os membros da família, daria para pagar a casa dele aqui. Porque a casa dos parentes que mais vale, vale 50 mil. Alguma coisa eu preciso entender que Deus tinha na mente quando Ele me deu as condições que Ele me deu. Por favor, assista esse vídeo.
Ser generoso com o próximo é maravilhoso. Pensando nisso, queremos propor um desafio para você. Durante essa semana, iniciando a série Vida de Rio, te desafiamos a promover um exercício de generosidade. Por isso criamos a Incrível Caixa das Coisas Sensacionais. A ideia é alertar para o fato de que nosso foco não pode estar naquilo que temos, mas no que podemos fazer com o que temos. Veja como funciona. Pegue uma caixa bem legal que tenha em sua casa. Caso queira, pode comprar uma caixa nova também. Selecione coisas que não usa, que usa, que gosta, mas que quer passar para alguém que precisa mais do que você. Pode até comprar coisas novas se quiser. O importante é que tudo esteja em bom estado de conservação. Enfeite sua caixa da melhor maneira possível. Abuse da sua imaginação e faça a caixa mais legal do mundo. De acordo com as coisas que colocou na caixa, informe o perfil da pessoa que deve recebê-la. Por exemplo, caixa para uma menina de tal idade, com cabelos cacheados. Traga a caixa para a Igreja Batista Capital, no campus que preferir, e coloque-a no lugar que será indicado. Pode fazer isso até o próximo domingo, dia 11. Realizaremos uma ação durante nossa série para a entrega das caixas. Esta é uma maneira de demonstrar o amor de Jesus, compartilhando aquilo que você tem. Então, capricha!
A ideia dessa proposta é muito simples. Você vai abrir mão de algo que você gosta em favor de alguém que você não conhece. É como se você escolhesse coisas que você gosta muito, mas que provavelmente alguém nunca poderia ter. Por que que nós estamos pensando nesse tipo de coisa? Para ajudar você num pequeno exercício que não vai custar tanto para você, mas que pode impactar alguém, para que você entenda que tudo o que você tem só está nas suas mãos porque Deus tem uma intenção com isso. Quando eu vim para Brasília, eu cheguei numa época de início de governo. E logo no início do governo não tem imóveis disponíveis aqui em Brasília. Se você mudou para cá nessa época, como eu, num desses períodos, você sabe que o aluguel sobe, que os imóveis desaparecem e você fica rodando muito até que você encontra um imóvel adequado. E por fim, por insistência de uma família, de um casal aqui da igreja, que um amigo deles, corretor de imóveis, tinha uma casa aqui na QI27, no Lago Sul, bem perto aqui desse campus. Muito contrariado, eu aceitei visitar a casa. E, para minha surpresa, a casa era incrível para as necessidades que a gente tinha. E eu tinha um orçamento para a casa. E o corretor dele decidiu adaptar o valor do aluguel ao meu orçamento. E normalmente ninguém faz isso. E eu morei 8 anos nessa casa e foi um tempo muito abençoado, foi bênção mesmo na nossa vida morar ali. E naqueles primeiros dias um amigo veio me visitar. E é um amigo muito querido, que eu tenho um carinho já por ele há muitos anos. Então nós sentamos numa churrasqueira que tinha atrás, de frente para a piscina que tinha ali na casa. E ele falou assim: você já descobriu com qual propósito Deus colocou vocês nessa casa? Porque Deus não faz nada sem um propósito. E ele me despertou para uma verdade que, por alguma razão, eu não tinha associado com a casa onde eu morava. Então nós passamos a intencionalmente perguntar para Deus que coisas ele queria que acontecessem naquela casa, para justificar a casa que ele nos deu. E depois de um tempo, a gente estava muito bem acomodado ali, não tinha nenhuma intenção de sair dali. O Serginho mudou para São Paulo e ele conversou com o Edi e o Serginho e a Silvana falaram que gostariam de alugar a casa deles para um dos pastores, mas a casa deles também estava acima do orçamento de aluguel dos pastores aqui da igreja. E eu achava que era uma péssima ideia ir morar na casa deles, porque é no Parkway lá, perto da EPNB, justamente perto do nosso campus de lá, e eu morava aqui a 7 minutos da igreja. Quem é que quer mudar para longe quando mora do lado? Mas eu não entendi direito o que aconteceu, eu sei que eu estou morando lá. E quando eu cheguei lá, eu descobri que aquela casa era bem maior do que a casa que a gente morava. E tinha um espaço muito maior. E muito mais do que a gente precisava, inclusive. Eu falei: agora eu tenho um outro problema. Porque naquela casa eu sabia o que fazer, e agora? E aquela casa tem uma área em volta que ela é bastante própria para receber pessoas. E desde que eu estou lá, eu tenho reunido pessoas ali na área externa. De vez em quando, várias vezes, pastores, líderes de igrejas aqui do Distrito Federal, que nós nos unimos para algum movimento, alguma ação importante em favor da população, às vezes até para fazer uma pressão no governo, para alguma coisa que é nociva para a população, nunca nada para a igreja, mas sempre para orarmos juntos, para nos mobilizarmos em favor da população e alguma coisa importante. Nós fizemos reuniões lá para um movimento de oração nacional que nós estamos até hoje orando e esse grupo continua fazendo eventos em outros estados brasileiros para interceder pelo Brasil. E é muito difícil ficar um período maior sem que nós tenhamos alguma atividade que fomenta ações do reino, que produz a glória de Deus e abençoa pessoas naquela área. Porque a gente entende que tudo que Deus nos dá tem um propósito. Às vezes a gente esquece disso. Alguns que passaram num bom concurso chegaram à conclusão que Agora que eles passaram no concurso e têm estabilidade, eles podem aproveitar o tempo livre para ser voluntário na igreja, para servir, para fazer alguma coisa. Mas a maior prioridade da vida é fazer uma boa e emocionante agenda de viagens pelo mundo. Porque dá para fazer uma viagem incrível, uma ou duas vezes por ano. E se a gente parcelar, nem fica tão pesado. E aí a gente começa a colocar na nossa vida e no nosso orçamento várias coisas que dizem respeito somente a nós mesmos. Veja bem que não tem nenhum demérito em viajar com a sua família. Bênção de Deus, você pode fazê-lo. Não tem nenhum problema que você abençoe a sua casa. A questão é que você precisa entender que Deus te deu o padrão de vida que você tem com uma intenção. E nada em sua vida acontece sem um propósito. A família onde você nasceu, a cidade onde você nasceu e cresceu, as oportunidades educacionais, as suas faculdades mentais, os recursos e bens que você herdou ou que você acumulou, que você juntou, os seus rendimentos, nada disso aconteceu na sua vida só porque você é incrível. Porque Deus fez você. E sabe aquela pessoa que tem uma deficiência física? Foi Deus que fez também. E sabe aquela pessoa que tem uma limitação mental? Foi Deus que fez também. E você acha que Ele ama você mais do que aquela pessoa que tem uma dificuldade ou uma necessidade especial? Não se trata disso. Deus tinha um propósito diferente para a sua vida. Porque se você julga que a sua habilidade administrativa, a sua inteligência para passar num concurso, a sua capacidade de memorização, que é tão fundamental para um concurso, porque tem pessoas brilhantes que não têm uma boa capacidade de memorização. Aí não passa num concurso. Aí é obrigado a abrir uma empresa. Fica milionário, mas ele não consegue passar no concurso. Mas o perfil que você tem, ele não é fruto de um acidente. Ele é plano de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 48, na segunda parte diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Em outra versão diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17 a 19, Paulo dá um conselho para Timóteo, que era pastor lá em Jerusalém. Eu troquei a cidade dele. Mas Timóteo, o que que tem de fato, de efetivo aqui, que a gente pode afirmar sem medo de errar? Ele foi discipulado por Paulo. Ele foi influenciado por ele. Ele tem uma caminhada que começou muito jovem. Em algum momento ele diz: não leve em consideração se alguém não acreditar em você porque você é jovem. E ele está dizendo: vá em frente. E ele dá vários conselhos, e um que ele dá aqui, ele diz assim: ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. A sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem, que devem ser ricos em boas obras, generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. toda vez que você lê esse texto, você diz, os ricos precisam saber disso. Então deixa eu voltar aqui. A renda média nacional é de R$1.373 mês. A média de Brasília, R$2.460 por mês. Se você ganha 5 mil, você já ganha o dobro de 50% da população de Brasília. E provavelmente você se enquadre mais nos 4% mais ricos do mundo. Vou lembrar de novo, se você ganha um valor igual ou superior a R$ 10.530 por mês, e não esqueça do seu vale-transporte, do seu vale-alimentação, dos outros benefícios que você tem, tudo isso custa dinheiro. Se você está nessa categoria, você está entre os 4% mais ricos do mundo. Então, provavelmente, Timóteo ensinou isso aqui para gente muito mais pobre do que você, como se fossem ricos. Porque quem tinha comida todo dia, quem tinha mais de uma roupa, que podia trocar a cada 2 dias de roupa, ele tinha um padrão de vida muito acima da maioria. As pessoas naquela época não tinham a garantia de que teriam comida todos os dias. Algumas famílias tinham até empregados ou escravos. Então eles eram considerados bem ricos. É lógico que sempre existiram pessoas muito ricas. O rei Salomão foi um exemplo disso. Mas o conceito de riqueza era muito mais simples naquela época do que hoje. Quando era criança, eu ouvia falar de alguém que podia entrar num avião e cruzar o Oceano Atlântico e descer num outro país. Isso era um negócio assim, tão rico, tão inacessível. Às vezes eu atravesso um oceano ou dois, para ficar 2 dias num lugar e depois voltar. Eu já passei mais tempo indo até a China, só de ida, do que eu fiquei lá, para depois voar de novo de volta, porque aquilo que eu fui fazer lá era estratégico e eu precisava fazer. Mas isso lá atrás, era um negócio assim tão impensável na minha infância. Às vezes a gente não se dá conta do que nós podemos. Então, alguns conselhos baseados nesse texto, que Paulo está dizendo para Timóteo, ensine aos ricos. Então, para mim, ele está dizendo, ensine para essa galera que está sentada aí no domingo à noite, que são esses aí os ricos que eu estou falando. Então, sinta-se rico. Primeiro lugar, estabeleça Deus como sua fonte de segurança e satisfação. Por que isso aqui é tão importante? Olha bem o versículo 17. Ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Quem não conhece alguém que tinha muito e hoje não tem nada? Quantos não estavam agora, história recente, que estavam ditando as normas no país? Eu nunca esqueço do presidente da Câmara que dizia cristão, etc. De uma influência, de uma capacidade de articulação política indescritível. Mas da posição que ele estava, eu não estou entrando no mérito se ele errou, se não errou, se ele é culpado, se não é culpado, nem vem ao caso, não estou falando disso. Eu estou falando que ele estava numa posição de poder. Ele era o terceiro na sucessão direta do presidente da República. E agora ele está na cadeia. De vez em quando a gente vê alguém que a família tinha muito dinheiro E de repente a família perdeu todo o dinheiro. Algumas semanas atrás, aquele pessoal da Jato, que é uma empresa de bombas de... Tem de tudo, tem desde lava-jato, tem pulverizadores agrícolas, é uma linha enorme, são, se não me engano, 60 anos da empresa no Brasil. Eles tiveram lá um cerimonial, um tipo de ritual, em que eles passaram todo o comando da empresa para a terceira geração. Eles são lá de Pompeia. Então tinha os velhinhos da primeira geração. Os outros, já velhinhos também, mas não tão velhinhos ainda, da segunda geração, que receberam a empresa da primeira geração e elevaram ela para um patamar muito mais alto. E agora eles passaram o comando da organização para a terceira geração e fizeram uma oração abençoando a terceira geração e declarando que eles devem viver os propósitos de Deus e usar os recursos para a glória de Deus e que eles devem construir o reino de Deus e priorizar as coisas do reino e nunca esquecer que é Deus que lhes concede o poder de adquirir riquezas. Eu acompanho eles há muito tempo, eles são os... que mantém a Universidade da Família, tem cursos que a gente faz aqui na igreja, como Mulher Única, Homem ao Máximo, Casados para Sempre, etc., que são cursos da Universidade da Família, que é mantida por essa empresa. Quando a gente olha para aquilo que Deus faz na nossa vida e entende que há um propósito, isso muda tudo. Então ele diz, não confie em seu dinheiro, que é incerto. A sua confiança deve estar em Deus, e é o que eles demonstraram lá, que provê ricamente tudo de que necessitamos. Para quê? Você está acompanhando aí na tela? Para a nossa satisfação. Para a nossa... Agora, para que a gente precisa de dinheiro? Geralmente a gente quer dinheiro para a nossa satisfação. Mas o texto está dizendo, lembre aos ricos, que não coloquem a sua confiança na estabilidade do seu emprego, ou na estabilidade da sua organização, ou na reserva que já fizeram nas suas aplicações financeiras, mas coloquem a sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. O ser humano, ele é incapaz de não buscar satisfação, porque Deus nos criou para vivermos satisfeitos. Só que a confiança e satisfação que vem da minha prosperidade pode ser uma armadilha. Porque quem confia em seus recursos, deixa de confiar em Deus, necessariamente. Quando Jesus manda os 12 para a primeira missão, e ele diz, não entrem na cidade dos gentios, não entrem na cidade dos samaritanos, mas vão primeiro para as cidades dos filhos perdidos de Israel. Essa é a expressão que Jesus usa, vão buscar os filhos perdidos de Israel. Ele está mandando eles para as cidades dos judeus. Por que Jesus está mandando eles para as cidades dos judeus? Porque a estratégia que ele usa, o pensamento missiológico de Jesus, está baseado num fator cultural. Quando alguém, um forasteiro, um estrangeiro, entrava numa cidade de judeus, de israelitas, e ele chegava e parava na praça, e sentava na praça, ao entardecer, as pessoas da cidade perguntavam, vocês vão passar a noite aqui? A pessoa dizia, nós vamos passar a noite aqui, então venham para minha casa. Porque a hospitalidade era uma prática que fazia parte da cultura de Israel. Então a estratégia de Jesus é colocar os seus enviados dentro da casa, na intimidade. E esse era um fenômeno cultural, por isso ele não mandou eles para as cidades dos samaritanos, para os gentios, porque lá não tinha essa cultura. Dito isso, Jesus fala assim: não levem ouro, não levem prata, não levem dinheiro nos seus cintos, não levem bordão, não levem mochila nas costas, não levem cartão de crédito, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Lá em Lucas, se não me engano, capítulo qualquer um que eu não lembro agora, Jesus está sentando para a ceia com os discípulos, e daí ele fala assim: quando eu mandei vocês sem dinheiro, sem ouro, sem prata, sem nada, faltou alguma coisa para vocês? Ele diz: eu sempre estarei com vocês e eu vou providenciar tudo o que vocês precisam, em todos os lugares, em todo o tempo. Por que que Jesus mandou eles sem dinheiro? Porque se eles levassem dinheiro, eles iam entrar na cidade, ia começar a anoitecer, eles iam procurar uma pensão, uma hospedaria, porque tem dinheiro. Mas a estratégia não ia funcionar, porque a estratégia partia do pressuposto de que eles iam ficar na casa das pessoas. Quando eu tenho recurso, eu tenho dificuldade de confiar em Jesus. Por isso que Jesus diz como é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus. A questão não é se você tem ou não tem, é como você se sente em relação ao que você tem. Aqui ele não diz para Timóteo: manda os ricos embora da igreja porque eles não vão para o céu. Ele está dizendo: diga para eles que a sua confiança deve estar em Deus e não no seu dinheiro, porque o dinheiro é incerto. O problema não é ter mais ou menos dinheiro. A questão é qual a fonte da minha confiança. E a segunda questão é: de onde vem a minha satisfação? Quando eu e Tuca éramos mais jovens, nós tínhamos as meninas pequenas. Naquele tempo a gente não tinha plano de saúde. E eu não sei se você tem menino pequeno, Pedro, é desse, vão descobrir isso logo. Menino faz febre quando? 3 da manhã, 2 da manhã. Quando é 8 da manhã, que dá para levar no médico, ele fica bom. Ele fica sorrindo, ele fica brincando. Aí quando anoitece, quando não tem para onde levar, o menino faz febre de novo. A gente não tinha plano de saúde. A gente também não tinha dinheiro para pagar uma consulta. Então, se a gente ia num hospital público, a gente ficava 2, 3 horas sentado lá numa cadeira, esperando, e não tinha atendimento. Porque esse negócio não é de hoje. Sabe o que a gente fazia? A gente orava. E sabe o que acontecia quando a gente orava? A febre passava. As crianças ficavam boas. As meninas não precisavam ir ao médico. Os problemas eram resolvidos na base da oração. Eu tenho um neto. Sabe o que a mãe dele faz quando ele tem uma gripe? Vai para o médico. Porque tem um bom plano de saúde. E quem não vai? Eu não estou dizendo que você não deve levar o seu filho ao médico, a questão não é essa. A questão que eu estou tentando fazer você enxergar é que nós temos mais dificuldade de depender de Deus quando nós temos alternativas. Se o médico disse para mim que talvez eu esteja com câncer, se eu tenho dinheiro eu vou para o Albert Einstein. Mas se eu não tenho dinheiro para ir para o Albert Einstein ou para o Sírio-Libanês, então talvez eu vou orar mais. Eu sei que câncer é um negócio poderoso para fazer a gente orar. A gente fica mais espiritual quando tem um câncer. Mas entenda que se eu tenho um problema financeiro e eu tenho onde buscar recurso, eu vou lá e pego o recurso. Se eu sou pai e eu tenho reserva e meu filho tem problema financeiro, eu pego meu dinheiro e pago, porque eu sou pai. E nós acabamos colocando a nossa confiança e a nossa expectativa naquilo que nós acumulamos, naquilo que nós temos como benefício, às vezes no seu setor, se você é servidor público, eventualmente você tem um tipo de financiamento facilitado. Então, na hora do aperto, você recorre aos recursos que estão disponíveis. E esse é o ponto. Deus não está dizendo, na sua palavra, que você não pode ter um bom plano de previdência privada, que você não deve fazer boas aplicações financeiras na vida, que você não deve construir uma empresa, que você não deve fazer dinheiro. A questão é que, da maneira como nós vivemos, nós precisamos nos lembrar que, no fundo, o único que pode garantir a nossa vida é Deus. E ninguém mais. Não tem dinheiro que nos dará um minuto a mais de vida, se o Senhor decidir que a nossa vida acabou. Eu lembro de uma metáfora que Jesus usa, de um homem rico, que ele tem tanto. Ele diz, eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar os meus depósitos, vou fazer depósitos maiores, para caber mais coisa. E eu vou plantar mais, eu vou colher mais, e eu vou encher esses depósitos. Depois eu vou deitar na rede, vou desfrutar da vida. E aí ele diz que o Senhor diz para esse homem louco, essa noite te pedirão a alma, e o que tem vai ficar para quem? Às vezes nós, por amor ao nosso filho, nós colocamos tanto na cabeça dele que ele tem que passar num concurso, etc., para ter estabilidade, porque a gente não quer que ele arrisque, porque esse povo que começa a empreender, às vezes quebra, às vezes dá certo, essa inquietação afeta a gente quando a gente está falando dos filhos. Então a gente encoraja os filhos e dá escola para os filhos, investe para que eles cheguem numa situação de menor risco possível. A estabilidade é a primeira inimiga da dependência de Deus. Porque nós começamos a achar que está tudo certo, que a gente tem todas as garantias. Uma vez eu estava num voo e teve uma turbulência muito forte. Daquelas que crianças escapam do colo dos pais, que pessoas batem no teto e caem de volta. E depois que todo mundo está segurando o nariz sangrando, aquele negócio todo, e conseguiu se amarrar nos cintos, o avião continua caindo e os travesseiros, os cobertores batem no teto e a bolsa da mulher lá bate no teto e esparrama batom e espelhinho e tudo que é coisa, rímel para todo lado do avião, aquela bagunça, e cada vez que o avião dá aquela queda, o povo grita. E aí ele fica tremendo assim, e você ouve o povo fazendo oração em todos os crestos. É um voo espiritual. Eu louco para fazer um apelo para o povo levantar a mão para aceitar Jesus. Eu nunca vi ninguém orando no voo tranquilo. Quando está naquele voo de cruzeiro, sem turbulência, ninguém está orando. O povo está assistindo um filme. O povo está... comprou internet, está fazendo reunião. Tá... Mas quando perde a estabilidade, a confiança em Deus aparece assim no desespero. Então ele diz, fala para eles, para não depositarem a sua confiança no dinheiro, porque ele é incerto. A nossa confiança precisa ser intencionalmente depositada em Deus. Lá em Jeremias 2,13 diz, meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram a si, para si, cisternas rachadas, que não podem reter água. Estabilidade e satisfação duradouras, efetivas, só vem de Deus. Em segundo lugar, transforme aquilo que você tem numa expressão da vida de Jesus. Versículo 18 diz assim, diga-lhes que usem o seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras, generosos com os necessitados, sempre prontos para repartir. Esse versículo nos lembra daquilo que nós tratamos lá na introdução. Tudo que Deus nos concedeu tem um propósito. Não se trata de pegar tudo que você tem e sair esparramando por aí aleatoriamente e ficar sem. Porque se Deus te confiou recursos, você é responsável, inclusive, por multiplicá-los. Mas quando a gente aplica com sabedoria aquilo que Deus nos dá, nós produzimos riquezas e temos o suficiente para abençoar pessoas. E nós fazemos isso com propósito. Deuteronômio 18:18 diz assim: mas lembrem-se do Senhor seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. Vamos ler isso juntos? Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Eu faço parte de um movimento que viabiliza negócios para regiões de pobreza, onde a pessoa que vai fazer o negócio, a pessoa que vai ser a dona desse negócio, ela vai gerar emprego, ela vai gerar transformação social, ela vai plantar igrejas e ela vai compartilhar o evangelho. Através desse sistema, nós vamos entrar em lugares que nós não entramos de outro jeito. Porque eu acredito que parte daquilo que nós temos que fazer nesse mundo é diminuir a injustiça social, é reduzir a desigualdade, é promover oportunidades de crescimento, de escolarização, gerar emprego. Eu nunca vou esquecer de uma ex-prostituta que depois de fazer um curso para aprender o que é ter um sonho, ela conseguiu definir o sonho dela como ter uma casa que tivesse quartos dentro de casa e um banheiro que não precisasse sair lá fora para usar de noite, porque quando ela cresceu e ela saía para ir no banheiro de noite, muitas vezes ela foi sexualmente abusada. Numa região muito pobre do mundo, ela recebeu um treinamento e ela aprendeu a rechear pescoço de galinha com uma concentração altamente proteica. E ela vendia para os funcionários de uma fábrica. E ela deixou a prostituição porque agora ela ganhava mais dinheiro fazendo esse pequeno business e ela recebeu um pequeno financiamento para isso. Quando eu a conheci, ela empregava 15 mulheres, empregava não, já eram sócias, né, minoritárias no negócio dela, todas ex-prostitutas. E naquela semana, ela estava mudando para uma casinha de alvenaria, que tinha tranca nas portas, com banheiro dentro de casa. Ela tinha sido abusada sexualmente pelo pai. Ela engravidou 3 vezes. Ela continuava sofrendo abusos e violência, então ela tinha que decidir, ou ela ficava em casa sendo abusada pelo pai, ou ela ia para a rua e ela tinha que ser prostituta. Se ela fosse prostituir perto da região do aeroporto, ela ganharia 50 centavos de dólar por serviço. Ali na vila perto da casa, era 15 centavos de dólar. Mas era o único lugar que ela poderia ficar perto dos filhos, então ela ficou trabalhando por 15 centavos de dólar, por programa. A vida dela não tinha nenhuma esperança, não tinha nenhuma possibilidade de sonhar. Ela precisou descobrir o que é sonhar. A última vez que eu recebi notícias, mais de 500 mulheres já tinham deixado a prostituição e faziam negócios parecidos através dessa mulher. Uma das mulheres que foi trabalhar com ela já morava na casinha dela, porque ela já tinha uma casa maior agora. E estão gerando transformação. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro. Não tem nada de errado em fazer, em produzir riquezas.
Mas eu preciso entender que essa capacidade vem de Deus e Ele é que me direciona para que eu seja estratégico, para que eu faça mais e para que eu vá mais longe. Em terceiro lugar, amplie sobrenaturalmente o poder dos seus recursos. O dinheiro que você tem pode ser, eu vou usar uma expressão que gostam de usar hoje em dia, o seu dinheiro pode ser empoderado. Você pode potencializar os seus recursos de uma maneira sobrenatural. O texto aqui diz, versículo 19, quando cumpre a parte anterior, a gente precisa voltar um pouquinho no texto, diz, diga-lhe que usem o seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras, generosos com os necessitados, sempre prontos para repartir. E daí o versículo 19 diz, desse modo acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Aquilo que você sabe fazer e o dinheiro que você tem podem ser potencializados nas mãos de Deus. Por favor, assista esse vídeo com bastante atenção. Eu optei por uma versão já dublada para facilitar, você não precisa ler agora.
Vou sentir sua falta. Eu lembro muito claramente daquele momento, quando percebi que quanto mais impossível o sonho, mais há oportunidades para o Senhor mostrar e fazer o que só Ele pode fazer. Eu estudava jornalismo e durante todo o tempo na universidade estava mais interessada em questões de justiça social. E eu pensava, bom, eu sei como poderia fazer isso, já ouviram falar em Nick Kristof? Jornalismo, mas justiça social, aqui vamos nós. Então parece que quando você tem 22 anos, nunca viajou e nunca teve um emprego de verdade no jornalismo, o New York Times não fica muito interessado em contratá-lo para viajar pelo mundo e contar essas histórias. Na verdade, eu não tinha nenhuma ideia sobre como o mundo funcionava. Mas o Senhor colocou alguma coisa no meu coração. Senti esse chamado e por isso decidi comprar uma passagem só de ida para Uganda. Fiquei conectada com a Academia de Liderança Cornerstone. Este incrível programa de preparação para a faculdade de 2 anos para as jovens mais brilhantes do país. O lugar de onde vieram e o que elas tiveram que superar apenas para estar aqui nessa escola me impressionou e me desafiou. Estas jovens estavam enfrentando essa lacuna de 9 meses entre o ensino médio e a universidade. Na aldeia, enfrentaram a incrível quantidade de pressão social para se casarem, terem filhos e não continuarem no caminho educacional. E também a realidade de que não conseguiam emprego para pagar pela universidade. Toda essa energia para se tornarem promotoras de mudança e líderes em Uganda podia realmente se dissipar. De repente, esses enormes problemas de justiça social se transformaram em 25 rostos de um problema muito específico. Eu sabia que precisávamos criar empregos. Um dos meus amigos, lá de onde eu venho, sugeriu: que tal aquelas sandálias modernas com fitas que você fazia na faculdade que todos adoravam? Então eu fui para a escola e contratei 3 jovens, Mary, Mercy e Rebecca, e mostrei como fazer as sandálias. E eu disse, se vocês fizerem estas sandálias nos próximos 9 meses, prometo que irão para a universidade no outono. Alguns meses depois, eu voltei para os Estados Unidos e comecei a vender as sandálias na traseira do meu carro. No final daquele verão, tínhamos vendido sandálias o suficiente para levar a Mary, a Mercy e a Rebecca para a universidade. Vários anos atrás, eram 3 mulheres no gramado fazendo sandálias debaixo de uma mangueira e hoje somos as maiores produtoras de calçados de Uganda. O que estamos tentando fazer na Seco, na verdade, é subverter o modelo tradicional de fabricação e produção no exterior. E, em vez disso, criar um espaço onde as mulheres se tornariam mais do que foram criadas para ser. Nós oferecemos não só um salário justo, mas um plano de saúde global abrangente, e lançamos o programa Seco Fellows, que permite que mulheres dos Estados Unidos vendam um produto para ter uma renda e para criar um impacto com o trabalho delas. Cada dólar do produto Seco que uma colega Seco vende nos Estados Unidos contribui diretamente para a bolsa universitária de uma de suas irmãs de alma daqui. Ano passado, conseguimos dar a cada uma das candidatas à universidade uma bolsa de estudos de 400% para a faculdade. E 100% das mulheres continuaram na universidade e atualmente estão na escola ou se formaram na faculdade. E estão no mercado buscando seus sonhos. Estou chocada com a quantidade de pessoas que passam pela vida sem que alguém as olhe nos olhos e diga: você é incrível, você é ousada, você é inteligente, a minha empresa será melhor, minha comunidade será melhor se você fizer parte dela. É notável como isso pode ser transformador para alguém. Quando começamos a Seco, não tínhamos experiência em negócios, não tínhamos experiência em moda, não tínhamos experiência em fabricação. Mas eu realmente percebi que o Senhor estava me convidando de forma tão graciosa para a história. Meu trabalho era só aparecer e dizer sim.
Eu não consigo imaginar uma razão mais nobre. Para ter e produzir riquezas. Para ousar na vida, para ir além dos nossos limites, para nos desprendermos de um ambiente como essa menina que deixa o seu país, o país talvez considerado por tantos o sonho, ou o país mais estável do planeta, para ir para um lugar como Uganda, gerar transformação social. Essa menina hoje, ela é milionária, mas ela não usa a sua fortuna para acumular, para chegar na lista da Forbes. Porque esse é um dos projetos, e a vida dela reflete a glória de Jesus em vários lugares. O dinheiro aplicado da maneira bíblica torna-se bênção no presente. Realiza transformação nesse mundo e produz recursos de valor eterno. Paulo diz: desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Talvez você nunca se sentiu um empreendedor. Comece com aquilo que está nas suas mãos hoje. Nós sempre podemos fazer mais com aquilo que nós já temos. Há sempre algo mais nobre, mais significativo, mais profundo que Deus pode fazer na vida de alguém quando meu coração está envolvido no projeto de Deus. E quando meu coração está envolvido no projeto de Deus, aquilo que Ele me dá automaticamente está à disposição dEle para tocar vidas, para mudar realidades, para transformar o mundo. Eu vou gastar até o último dia da minha vida, até o último minuto de fôlego que eu tiver, para ajudar pessoas que não tiveram oportunidades. Eu vou continuar visitando os países mais pobres do mundo, as famílias que têm maior condição de miséria e menores oportunidades. E quero gastar minha vida encontrando pessoas de grande potencial, mas cujo coração, cuja mente, cujos recursos estão nas mãos de Deus. A única razão para nós vivermos onde vivemos, para ganharmos o que ganhamos, para sabermos o que sabemos, para termos acesso a uma graduação, a várias pós-graduações, vários de nós, com mestrado, doutorado, com pós-doutorado, oportunidade de influenciar pessoas, de mobilizá-las, de usar a nossa influência e a nossa afluência, nossos contatos, nosso network, nosso dinheiro, para fazer algo para mudar a realidade dos outros, para demonstrar o amor de Jesus, para alcançar pessoas perto de nós. Você está pronto para Ele? Por favor, feche seus olhos. Tudo aquilo que nós temos tem um propósito. O que nós aprendemos veio com propósito. Nosso tempo, nosso dinheiro, nossos recursos são dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu oro por essa família de fé. E nós temos efetivamente muito mais do que nós precisamos. Vivemos melhor, sabemos mais, estudamos mais do que a maioria das pessoas do mundo, ganhamos mais do que a maioria das pessoas do mundo. E às vezes nós nos retraímos diante das oportunidades de investir porque nós optamos pela estabilidade. Mas nessa noite, em nome de Jesus, queremos colocar as nossas vidas e os nossos corações à disposição do Senhor, para sermos instrumento de transformação e de bênção, aqui e em todos os lugares, em nome de Jesus, amém.